Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é Vilásio Júnior e começa agora a segunda edição do podcast Iô-ho-ho-ho. De hoje do Yohohoho, eu vou falar sobre dois quadrinhos. O primeiro é um quadrinho japonês, né, um mangá, e o segundo é uma graphic novel feita por autores brasileiros, mas que originalmente não foi publicada no Brasil, né? Bem, mas vamos deixar isso de lado um pouco e vamos começar falando um pouco sobre Keion. Antes de mais nada, eu queria explicar que eu escolhi Keion, né, para essa segunda edição do podcast por causa de uma enquete que há lá no meu blog Anime Portfólio, que é um blog em que eu falo sobre animação e quadrinhos japoneses. E nessa enquete eu pergunto, dentre as quatro opções que eu forneço, qual é o anime barra mangá com grupo de garotas colegiais que cada um dos visitantes do blog mais gosta. E há duas opções que foram muito além das outras, né? As opções que tem lá seriam Keion, Azumanga Daioh, Eichenero e Yuri Yuri. Na verdade é Yuru Yuri. É um erro justo, vamos dizer assim. Mas Keion e Azumanga Daioh, eles apresentaram um resultado muito superior aos outros. Como lá no blog já tem um texto falando sobre a primeira temporada de Keion, eu preferi trazer aqui pro podcast para falar um pouco sobre o mangá de Keion. Também vou falar um pouco sobre o anime e deixar a resenha que vai lá pro blog ser sobre Azumanga Daioh, que eu ainda não falei. Falando agora especificamente sobre Keion, é um mangá Yonkoma, que, para quem não entende essa terminação, ele basicamente significa que é um mangá de tirinhas, em que a maior parte das situações são encontradas em quatro tirinhas, né? Então, ele foi lançado na revista Mangá Time Kirara, da editora Robunsha. O autor do mangá é o Kakifly. Eu basicamente acredito que ele só fez Keion, pelo menos de relevante. Eu não consegui achar nada mais interessante que ele fez. A série original saiu em 2007. Ao todo, ela compilou 4 volumes encadernados. Basicamente foi lançado um volume por ano. Em 2010 ela terminou. Só que em 2011 o Kakifai voltou a publicar Keion, uma espécie de continuação, e ele publicou mais 2 volumes, então um em 2011 e outro em 2012, na Mangá Time Kirara Karat. Eu não vou falar muito sobre esses 2 volumes que vieram além, eles não chegaram a ser publicados aqui no Brasil. Vou falar basicamente do que foi publicado aqui e que também corresponde à série animada, que são os 4 primeiros volumes originais. Quem sabe um dia no futuro eu fale sobre essa continuação. Sobre o que se trata Keion? Keion, ela é uma história sobre um grupo de garotas colegiais e elas se juntaram para manter o Keion, que seria um clube de música leve da escola. De início vai ser apresentado a Hitsu e a Mio, né, que são as duas garotas que vão meio que dar início ao clube, e elas vão precisar de pelo menos 4 membros no clube para que ele se mantenha. Então elas encontram com a Mugi, que é uma garota muito bonita, muito rica e que teve poucas experiências comuns, por assim dizer. E ela topa participar do grupo, mas fica faltando ainda um membro. E a gente conhece a Yui, que é uma garota um pouco avoada, vamos dizer assim, bastante desastrada e tal, não sabe fazer praticamente nada direito. E ela decide que esse ano ela vai entrar para um clube escolar. E devido a uma falsa indicação, ela acaba entrando pro Keion, pensando que já que é um grupo de música leve, ela não vai fazer muita coisa. Ela pensa lembra, né, do Jardim de Infância, quando ela tocava pandeirozinho, muito mal, por sinal. E, na verdade, não é isso, né? O nome é Clube de Música Leve, né? Seria a ideia de um clube de música leve, mas é por causa que a temática das músicas não são tão pesadas. Pelo menos, a princípio, não seriam tão pesadas, assim. E ela vai meio que tá perdida, né, lá no meio. Mas ela vai gostar tanto de estar junto com aquele grupo, né, com a Hitsu, com a Miru, com a Mugi. Principalmente a questão da Mugi, que ela além de ser rica, ela sempre traz doces para a escola. Ela vai gostar tanto disso que ela decide que vai se empenhar em aprender guitarra. E com isso o grupo é formado. E durante basicamente o primeiro e o segundo volume, quase todos, a gente vai ter esse grupo de garotas que elas formaram um grupo de música, mas não pense que é uma obra sobre música. Na verdade, ela é uma obra sobre situações cômicas com esse grupo de colegiais que passa a maior parte do tempo comendo doces e fazendo besteira do que tocando música, na verdade. A música é um elemento muito pouco explorado, pelo menos no mangá, né? No anime ela já é um pouco mais explorada, mas o foco não é a ideia da música. Podia ser um clube de qualquer coisa, um clube de jardinagem, um clube, sei lá, de histórias de terror, seja o que for, né? Não importa. O elemento clube de música é um elemento legal, mas não é um elemento que é o mais explorado. Pelo menos até o surgimento da quinta personagem, que vem lá pro terceiro volume, que é a Azusa, que ela também é uma guitarrista, uma Kohai, né, que seria um estudante de anos anteriores às protagonistas, no caso, que ela vai entrar no primeiro ano na escola das protagonistas, que já vão estar no segundo ano, obviamente. E quando ela entrar, ela vai dar um pouco a mais de ânimo ao grupo. A questão é a seguinte: não é que o K1 não toca música, elas tocam. Elas aprendem juntas a tocarem música e tudo mais. E elas criam a banda, que vai ser chamada de Hokage Tea Time, que seria algo como o chá depois das aulas, ou chá depois da escola, que é basicamente o que elas mais fazem no clube, né? Que é tomar chá e comer doces. Mas é legal que ela é uma história muito leve, muito singela, mas cheia de situações cômicas, bem exploradas. Tem um elemento moe, por assim dizer, né? Que seria aquelas personagens que tem um design, uma espécie de visual bem destinado a um público otaku mais hardcore. Embora eu acho que o visual é muito bom, e como uma série de tirinha, é uma série muito bacana, apesar de manter uma cronologia um pouco mais certa do que as tirinhas clássicas que a gente conhece do Brasil. O Calvin Haroldo, o Peanuts, a própria Turma da Mônica, que eles são um pouco mais atemporais, aqui a gente vai ter uma cronologia na história. Basicamente ela vai começar quando as quatro primeiras garotas que eu falei chegarem na escola, até a hora que elas se formarem, até o terceiro ano, né? E tem uma gama de personagens secundários muito bacanas, muito bem explorados. A professora delas, por exemplo, a Sawa Sensei, que ela é representante do clube, e que na frente da maior parte dos alunos ela passa a imagem de uma professora bonitinha, de uma professora com vários modos, quase uma Yamato Nadeshiko, né? Seria a garota perfeita dos japoneses. Mas, na verdade, ela tem um temperamento um tanto estranho, e as garotas do clube de música vão conhecer esse temperamento. Isso vai gerar mais situações cômicas. Por exemplo, que a professora, ela era do antigo clube de música dessa escola, e que ela tocava heavy metal. Death metal, né? Totalmente diferente do que elas vão cantar aqui. Aqui as músicas vão todas falar sobre, sei lá, docinhos, sobre coisinhas bonitinhas e tal. Não que sejam ruins, mas é um estilo totalmente diferente. E basicamente é isso. A história é uma tirinha bem bacana. Como eu falei, teve uma adaptação animada. Agora, especificamente sobre a adaptação animada, consiste em duas temporadas. A primeira lançada em abril de 2009 e foi até junho de 2009. Teve ao todo 13 episódios. Ela foi feita pelo estúdio Kyoto Animation e o diretor foi o Naoko Yamada. Já a segunda temporada, de abril de 2010, foi até setembro de 2010. Aqui a gente já tem 26 episódios, ela vai mais além. Essas duas temporadas juntas, elas contemplam toda a história dos quatro volumes originais da série. E também em dezembro de 2011 teve o lançamento de uma adaptação para o cinema, que é uma história original, falando sobre a viagem delas para Londres, E quem gostar da obra vai querer atrás. É um filme bem bacana. A animação é bacana. O character design da animação, inclusive, eu acho melhor do que o do mangá. O character design explorado pelo Kakifly não é tão impressionante assim. O do anime dá uma melhorada legal. O mangá, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora New Pop em julho de 2011 e foi terminado em outubro de 2012. A editora disse que possivelmente deve sair os dois outros volumes, a gente ainda não sabe. Basicamente falando sobre a edição nacional, ela está muito bem feita, impressão de excelente qualidade, páginas coloridas, capa bacana, os quatro volumes estão excelentes, é uma compra mais do que válida. Cada volume custa cerca de R$14,90, mas vale a pena, tem muito conteúdo em cada volume. Fica aí a dica, K-On, pra quem curte tirinhas, pra quem curte mangá sobre música, sobre garotos colegiais, sobre comédia em geral, é um mangá legal porque ele é muito divertido. Não é um mangá de nicho apenas, é um mangá realmente bacana, eu indico pra todo mundo. Quem gosta de quadrinhos, quem gosta de tirinhas, tem que ver. Eu conheci K-On! Por causa do anime, acredito que muita gente também conheceu K-On! Aqui por causa do anime. A animação também é muito bacana, mas como foco aqui principal é o mangá, então a ideia é vão lá, comprem a edição da New Pop. Eu tenho quase certeza que nenhum dos volumes está totalmente esgotado, então ainda dá para comprar. É um mangá muito bom, eu diria melhor, é um quadrinho muito bom. Então para quem curte tirinhas, quem curte séries de comédia, fica a dica. Quem gostou da dica, comenta. Quem não tá tão interessado assim, dá uma olhada lá no post do Anime Portfólio, em que eu falo um pouco mais detalhadamente sobre a animação. Vai estar o link na postagem. E é isso aí. K-On! No Yoko-Koko. Então, meus caros amigos, segunda parte, segunda indicação de quadrinho essa semana, um graphic novel espetacular, diga-se de passagem, dos autores brasileiros Fábio Moon e Gabriel Pá, chamada Day Tripper. Se você não conhece Day Tripper, espero que a partir do que você vai ouvir aqui, você passe a ter interesse e compre a sua edição para conhecer, porque é excelente. Bem, começando pela parte técnica, Day Tripper, ele foi lançado pela DC Comics no selo Vertigo, conhecido selo de séries para público mais adulto. Ela foi lançada nos Estados Unidos entre 2009 e 2010. Aqui no Brasil, ela foi lançada em 2011 com um volume único de 256 páginas. É muito interessante esse volume compilado também, porque ele vem com um prefácio muito bacana do Craig Thompson, que é o autor de Retalhos, outra obra espetacular. Essa graphic novel, ela ganhou em 2010 os prêmios Eagle Award e o Eisner Award. São dois dos maiores prêmios de quadrinhos que há. Eu acredito que o Eisner pode ser considerado o Oscar dos quadrinhos, né? O principal prêmio de quadrinhos que existe. Já que eu tô falando da parte técnica, falando um pouco, o preço da edição nacional é R$19,99, edição cartunada, edição capa dura é um pouquinho mais cara, na verdade é bem mais cara, né? Eu acho que o valor original era R$50, não sei mais qual é. Se você procurar, pelo menos, eu dei uma procurada na Saraiva, tá R$62. Acho que vocês acham um pouquinho mais barato, mas é por aí mesmo o preço da edição capa dura. Eu acho que vale mais a pena comprar a edição cartunada. Hoje em dia eu tenho uma capa dura aqui, eu comprei na época que foi lançada. Bem, e falando um pouquinho da história, eu vou dar uma lida na sinopse que há no próprio quadrinho. Eu tô com ele aqui em mão, achei a sinopse muito bacana. Então vou começar pela lida, depois eu falo um pouco mais sobre o conteúdo interno da obra. Em Day Tripper, conheça Brás de Oliva Domingos, milagroso filho de um mundialmente famoso escritor brasileiro. Brás passa os dias escrevendo obituários e as noites sonhando em se tornar um autor de sucesso. Ele escreve o fim da história de outras pessoas enquanto a sua própria mal começou. Mas no dia que sua vida começar, ele será capaz de perceber? Ela começará aos 21 anos, quando ele conhece a garota de seus sonhos, ou aos 11, quando dá seu primeiro beijo? É mais adiante na vida, quando seu primeiro filho nasce, ou antes, quando pode ter encontrado sua voz como escritor? Cada dia na vida de Braz é como a página de um livro. Cada um deles revela as pessoas e coisas que fizeram ser quem é. Sua mãe e seu pai, seu filho e seu melhor amigo, seu primeiro amor e o amor de sua vida. E como em todas as grandes histórias, seus dias têm uma reviravolta que ele nunca antecipou. Eu gostei muito da sinopse do livro, por isso que eu quis começar lendo a sinopse. E basicamente ele vai falar sobre esse personagem principal, o Braz de Oliva Domingos, que ele é escritor de obituário, pelo menos ele nos é apresentado como um escritor de obituário. E durante a sequência da série, são basicamente 10 capítulos, que são 10 momentos diferentes da vida do Braz, em que ele vai descobrir novas coisas e vai ter que fazer diversas escolhas. E é basicamente sobre isso que Day Tripper trata. Ele trata sobre escolhas. Ele trata basicamente sobre aqueles momentos da sua vida em que você tem que escolher que caminho seguir e depois você tem que viver com as consequências da sua escolha. Então a história ela não passa de forma tão cronológica assim. Você começa com um personagem um pouco mais velho, depois você tem uma regressão falando de quando ele é criança, depois pula para uma idade ainda mais velha do que no início da história, volta para uma idade em que ele era um pouco mais jovem e vai tendo essa passagem, essa viagem pela vida do Braz. Não é aquela questão de as lembranças do Braz, mas sobre a vida, sobre cada momento, sobre cada escolha. Tanto que eu acho que essa questão de não ter uma cronologia tão precisa é exatamente para que você não se prenda à questão de, ó, aconteceu aquilo ali, ele tinha que escolher tal coisa, ou ele escolheu outra coisa, ou ele escolheu a coisa que eu também teria escolhido, e na verdade, no final das contas, terminou como eu queria, ou terminou como eu não queria. A questão não é exatamente essa, não é? É lembrar o passado e ver quais são as escolhas certas e erradas que você fez. Mas pensar basicamente sobre o que está por vir. Pensar sobre as escolhas que você ainda vai fazer. Pensar assim um pouco sobre as escolhas que você fez no passado. Mas tentar sempre pôr essa questão de que a cada momento da sua vida você vai fazendo escolhas diferentes que vão influenciar no seu futuro. E às vezes você deve parar para pensar um pouco antes de agir. E outras horas, talvez, se você parar para pensar, você não consiga agir e você perca a chance de fazer aquilo que você queria fazer de verdade. E isso é muito legal, é uma obra genial, a arte é belíssima, belíssima mesmo, a narrativa te prende bastante. Eu não cheguei a ler outras obras do Fábio Munho e do Gabriel Barr, mas quase todo mundo considera Day Tripper a melhor obra deles até então. O que eu tenho a dizer é compre Day Tripper. Day Tripper é uma obra genial, vale demais a pena. É o título Day Tripper, ele é uma homenagem a uma música dos Beatles, que também se chama Day Tripper. É um dos melhores quadrinhos produzidos por autores nacionais que eu já tive o prazer de ler. Uma pena que esse quadrinho só chegou a vir para o Brasil depois de fazer sucesso lá fora. É uma mostra de que a gente tem pessoal de extrema qualidade aqui no país, mas que muitas vezes as editoras não dão tanta atenção assim, pelo menos a princípio, para esses autores. Infelizmente a Panini deu uma olhada nesse material e trouxe para o Brasil, e vale demais a pena. É, já pela capa você já fica deslumbrado, porque a capa da edição nacional também é muito bonita. Tudo nele é muito bacana. Eu não vou dizer que ele é uma história perfeita, mas desde que eu li, para mim ele é um dos meus quadrinhos preferidos. Vale demais a pena. Fica a dica aí, Day Tripper. E, assim, embora a edição capa dura seja bem cara, a edição cartunada tá num valor, eu acho, basicamente o valor correto, né? R$19,90 é um valor que vale a pena, acho que é um valor justo pra Day Tripper. Não tenho muito a falar sobre o Gabriel Barr e o Fábio Moon. Na verdade, eu não conheço muitas outras histórias dele. Então, chegar aqui e dizer, ah, eles lançaram tal coisa, e eu não conhecia, eu acho que é meio chato. Mas uma coisa muito bacana, que eu dei uma olhada, conheci antes mesmo dessa postagem, mas principalmente para essa postagem eu voltei a olhar e acho bacana, é o site, o blog dele, em que ele sempre coloca tirinhas lá, muito bem feitas, muito bem exploradas, um estilo de narrativa que lembra até um pouco o Day Tripper, acredito que seja um estilo bem comum para eles, que é o 10 Pãezinhos, vai estar o link aí na postagem, mas basicamente é 10pãezinhos.blog.com.br. Dê uma olhada, vocês vão curtir pra caramba. É o trabalho do Fábio Munho e do Gabriel Bar. Eu também vou falar um pouco sobre outro trabalho do Fábio Munho e do Gabriel Bar daqui a pouco no final do podcast. Só queria reiterar aqui as indicações de hoje: Keion e Day Tripper, duas indicações excelentes, dois quadrinhos muito bons pra quem curte quadrinho, na verdade pra todo mundo, vamos dizer, só pra quem curte quadrinho, principalmente o Day Tripper. Acho que quem curte quadrinho, quem não curte quadrinho, se puder dar uma olhada, vai gostar pra caramba. E é isso aí, galera. Vamos pra parte final do podcast. E ô!
Yo!
Podcast, tal como semana passada, vou fazer uma indicação de um vídeo muito bacana, que é um curta baseado em um quadrinho do Fábio Moon e do Gabriel Bar, que é o Mesa para Dois. Vai ter o vídeo na postagem, né? Mas se vocês estiverem escutando pelo feed e não olhar na postagem, o título é Mesa para Dois, vocês colocam no YouTube, vocês vão achar rapidinho. Uma história bem bacana, é um curto de cerca de uns 25 minutos, mais ou menos. Eu acho que tem dois atores bem famosos, não lembro agora o nome deles, mas dois atores brasileiros bem famosos, os outros não são tão famosos assim. Eu acho que vocês têm que dar essa conferida. E nesse momento yo-ho-ho da semana, fica essa indicação aí, bem bacana mesmo, do curta Mesa para Dois, que é baseado no quadrinho do Fábio Mu e do Gabriel Bar, e que é roteirizado também pelo Fábio Mu e pelo Gabriel Bar. Não é só baseado no quadrinho. Então, fica a dica aí, Mesa para Dois, e com isso eu vou estar aqui concluindo mais uma edição do Yo-Ho-Ho-Ho. Mas antes de concluir, eu queria dar alguns recadinhos, na verdade, um recadinho, né, fazer um pedido, na verdade, né, nem um recado em si, que é pedir para que vocês acessem um site, que também vai estar o link na postagem, Um Anime Por Dia, que é um projeto que ele junta vários blogs diferentes, que felizmente o Anime Portfólio está incluso. Ele não é um projeto do Anime Portfólio, ele é um projeto que o Anime Portfólio está incluso. E esse projeto, ele tem uma proposta um tanto audaciosa, que é publicar uma resenha sobre animação japonesa por dia, durante 365 dias. Quando você estiver escutando essa postagem aqui, não sei lá quando for, se for ainda, quando esse áudio tá saindo, dia 31 de janeiro de 2013, vamos ter lá 31 animes comentados e resenhados, e vai estar crescendo a cada dia. Quem for de um blog de anime e quiser participar do projeto, a gente também está interessado. Vocês dão uma procurada lá no Facebook, a comunidade Um Anime Por Dia, que vocês vão poder conversar com a gente e poder se inscrever também para o projeto. Mas basicamente, para os ouvintes que gostam de ler sobre anime, para os ouvintes também que não gostam, né, de anime, dá uma olhada lá, vai que você muda de opinião. Tem muita coisa bacana, muitos temas diferentes. A gente já falou sobre comédia, sobre romance, sobre simulação, né, sobre esportes e uma infinidade de outras coisas muito bacanas. Dá uma olhada lá, Um Anime Por Dia. E para terminar o podcast, eu só queria pedir aos ouvintes, né, a gente tá aqui na segunda edição, pedir para que mandem suas indicações, né, para que eu possa ler e quem sabe um dia tornar um tema do Yo-Ho-Ho-Ho. Botem seus comentários na postagem, admito que eu prefiro os comentários, mas vocês também podem mandar informação por e-mail pro blogopinando@gmail.com, ou vocês podem também mandar mensagem lá no Twitter, pro @iopinando, que eu vou estar vendo a mensagem, vendo a indicação e dando uma olhada, né? Se eu já tiver visto, eu revejo, entra pra lista e vamos em frente. Se eu não tiver visto, vou ver, vou tirar minhas impressões, e se achar legal, entra pra lista e vamos em frente. De qualquer jeito, fica aí também pedido para que comentem o que vocês estão achando, se as indicações foram válidas e se algum de vocês viu a indicação aqui e pegou depois o quadrinho ou o filme ou seja o que foi indicado, coloque aí no comentário. Eu ficaria muito feliz mesmo de saber de tudo isso. E se tiver comentários suficientes, né, a gente, quem sabe, cria uma parte de leitura de e-mails e comentários. Então é isso aí, galera. Semana eu fico por aqui. Até semana que vem com mais um Yo-ho-ho-ho.
よほほほよ。